Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, histórias inspiradoras, sempre às 18 horas, horário de Brasília. O nosso trabalho de hoje traz um pequeno clássico de um dos grandes escritores que tivemos, A Pérola, de John Steinbeck, Nobel de Literatura, publicação aqui no Brasil da Record. Um livro que rapidamente no mundo inteiro tocou a alma de muitas e muitas pessoas. E o tema que trataremos tem como título A Velha Nova Lição. John Steinbeck pega uma antiga crônica mexicana e a transforma numa novela. Numa novela na qual um pescador muito pobre vivia numa aldeia, ele e a esposa, o pescador, o Quino, ele vive com a esposa nessa pequena aldeia com muita dificuldade. E a história começa de uma maneira muito triste. Eles têm um bebê, esse livro é de 1945. Então o Quino chega em casa e está com a esposa e tem o filhinho deles, que é o Coyotito. E o Coyotito, um escorpião, se aproxima do menino e acaba picando o menino. E então eles ficam muito apreensivos com isso. Imediatamente eles pensam no que eles vão fazer com a criança. E a Juana, a mulher do Quino, diz: olha, temos que chamar o médico aqui. O problema é que eles eram muito pobres. Como um médico poderia ir até a casa deles, né? Eles ficam pensando como eles vão lidar com uma situação dessas, o que fazer a respeito numa tal situação. E então, o que eles fazem é que eles resolvem eles ir até lá, até a casa do médico. Então, imediatamente se colocam a caminho para que ele possa atender a criança. Bem, quando eles chegam lá, na casa do médico, o rapaz que abre a porta da casa, uma casa muito bonita, suntuosa, observa o pescador, o Quino, a esposa, esse que abriu lá a porteira, que era empregado na casa do médico, é índio, também como o próprio Quino, é índio. E ele observa aquele, o Coyotito, que é o índiozinho, filho deles, e o Quino fala: olha, a criança foi picada, ela precisa de ajuda, precisa ver um médico. Esse empregado vai lá, muito reticente, fala para o médico diz, atende de muito mau humor, e o serviçal diz a ele: é um índiozinho com um menino, diz que ele foi picado por um escorpião. O médico pousou cuidadosamente a xícara antes de dar vazão à sua raiva. Será que eu não tenho mais nada o que fazer senão curar índiozinhos de picadas de insetos? Eu sou um médico, eu não sou um veterinário. Sim, patrão, disse o criado. Este homem pelo menos tem dinheiro? Perguntou o médico. Não, essa gente nunca tem dinheiro. Aí o médico disse: só eu mesmo, só eu no mundo é que tenho que trabalhar de graça e eu estou cansado. Vá ver se ele tem algum dinheiro. E aí o funcionário esse vai até lá e abre a portinhola e diz para o Quino, pergunta se ele tem dinheiro para ser atendido. E ele, não é, a própria aparência dele já é a resposta. E aí esse serviçal diz para ele: o doutor não está. Foi chamado para um caso urgente. E com vergonha fechou rapidamente o portão, escreveu John Steinbeck. O que podem fazer? Voltam para casa. É o que eles podem fazer, mais nada. e vão tentar os cuidados que aprenderam com seus antepassados para tentar salvar a vida dessa criança. É assim que inicia esse clássico da literatura de John Steinbeck, A Pérola. Bem, enquanto a esposa, Juana, cuida do pequeno Coyotito, o Quino vai pescar, ele é o sustento deles, né, nessa aldeia pobre de pescadores. E então, um dia, ele pescando, a esposa, Juana, fica no pequeno barco que eles têm, na superfície, e o Quino mergulha, aqueles mergulhos de apneia, e vai embora, lá embaixo, e vasculha todo o chão do mar. Olhem a descrição que John Steinbeck faz. Quino viu um brilho fantástico e logo a concha se fechou. O coração de Quino bateu num ritmo pesado e a melodia da pérola, que podia ser, lhe cantou aos ouvidos. Despregou então vagarosamente a ostra e apertou-a de encontro ao peito. O Quino tinha visto lá no fundo do mar um brilho incomum. E no início ele até ficou surpreso, ele achou que não era uma ostra, uma pérola, que poderia ser outra coisa que ele tivesse visto. Então ele sobe. Né? Ele sobe, enquanto a Juana lá em cima, a esposa dele, procura fazer a embarcação ficar mais firme, porque os ventos jogavam um pouco. Quando ele sobe, John Steinbeck escreve: os olhos de Quino brilhavam de exaltação, mas a decência fez com que içasse a pedra e depois o seu cesto de ostra. Juana sentiu a exaltação de Quino e fingiu que estava olhando para um outro lado. Não é bom querer demais uma coisa, pensou Quino. Isso às vezes afugenta a sorte. Mas os olhos de Juana estavam fixos nele. E ela não podia esperar mais. Juana colocou a mão na cabeça, coberta de Coyotito, um menininho, né? Um índiozinho, e disse com voz branda: abra, Quino. Ela queria que ele abrisse a concha, a ostra. Bem, quando Quino abre aquela concha, ambos ficam extasiados com a pérola que estava ali dentro. Acostumados com pérolas pequenas, manchadas, acinzentadas, de pouco valor, ambos mal podiam acreditar no que estavam vendo. Será que o John Steinbeck teria escrito uma história sobre alguém que encontra uma ostra, um pescador que encontra uma ostra e fica muito cheio de recursos? Será que é apenas isso a história que temos aqui em mão? O que transformou essa história no pequeno clássico? Qual a lição que ela tem para nós que fazemos essas oficinas diárias, histórias inspiradoras? Qual a lição que ela nos traz, sobretudo em momentos de pandemias, momentos de dificuldade? Essa é uma história belíssima. E o que vem agora faz dela, ao mesmo tempo, uma fotografia de uma época e um anúncio de tempos que talvez possam vir, dependendo do que fizermos com as nossas aprendizagens. O que acham vocês que acontece? Esse pobre pescador, que numa aldeiazinha pequena vivia com dificuldade numa cabaninha à beira-mar, o médico nem quis atender o filho dele, ele não tinha nem para pagar o médico. O que acham que acontece agora com ele, com a aldeia? Uma pérola em comum tem um valor ainda hoje nos nossos dias muito grande. Naquela época, poderia mudar a vida de toda a aldeia. Vamos ver o que John Steinbeck estava para nos dizer com tudo isso. Então, o texto, no próximo capítulo do livro, prossegue dizendo: antes que Quino, Juana e os outros pescadores tivessem voltado para a cabana de varas de Quino, os nervos da pequena cidade pulsavam e vibravam com a notícia. Quino tinha encontrado a pérola do mundo. Antes que garotos arquejantes pudessem proferir palavras entrecortadas, as mães já sabiam de tudo. A notícia varreu as cabanas e foi quebrar-se numa onda espumante nas casas de pedra e cal. Chegou aos ouvidos do padre, que caminhava no seu jardim, e ele ficou com um ar pensativo ao lembrar-se de alguns concertos que era preciso fazer na igreja. Pensou em quanto valeria a pérola e ficou sem saber se havia batizado o filho de Quino ou até, por falar nisso, se o havia casado Quino. A notícia chegou aos negociantes e eles olharam para as roupas de homem que não estavam tendo muita saída. A notícia chegou ao médico, o qual estava no consultório com uma mulher cuja doença era a idade, embora nem ela nem o médico quisessem reconhecer isso. E quando se apurou quem era Quino, o médico se mostrou severo e judicioso ao mesmo tempo ao proferir: "Ele é meu cliente. Estou tratando o filho dele de uma picada de escorpião." A notícia chegou bem cedo também aos mendigos do adro da igreja e os fez rir um pouco de prazer, porque sabiam que não há ninguém que dê esmolas no mundo como um homem pobre que de repente tem um golpe de sorte. Quino encontrou a pérola do mundo. Na vila, sentavam-se em pequenos escritórios os homens que compravam pérolas dos pescadores, esperavam nas suas cadeiras até que as pérolas chegassem. Gentes de todas as espécies criaram interesse por Quino. Pessoas que tinham coisas para vender e pessoas que tinham favores a pedir, Quino tinha achado a pérola do mundo. A essência da pérola se misturou com a essência dos homens. E então um curioso resíduo negro se precipitou. Todos os homens ficaram de repente relacionados com a pérola de Quino. E a pérola de Quino passou a fazer parte dos sonhos. Bem, a vida da cidade muda completamente. Completamente. John Steinbeck então começa a nos mostrar coisas que nos constrangem a muitos de nós. John Steinbeck nos traz uma velha e nova lição, que parece que a cada tempo carece de uma nova atualização. Primeiro ele diz: triste é aquele que pensa que os problemas do mundo se reduzem aos aspectos econômicos. Vejam que essa comunidade recebeu uma pérola imensa, quase do tamanho de um ovo de galinha, raríssima. O valor de uma pérola dessa resolvia os problemas daquela cidade, da igreja que precisava de reforma, as casinhas dos pescadores. Ela sozinha poderia promover, como aliás promoveu, ele conta no livro, que todo o comércio se agita. Pessoas começam a comprar coisas, apostando que o Quino vai emprestar, que o Quino vai dar, que o Quino ao vender vai precisar construir uma casa. Toda a aldeia começa a prosperar. A pérola nem tinha sido vendida e ninguém sequer tinha visto a pérola, a não ser o Quino e a Juana. E, no entanto, a pérola já tinha mudado completamente a vida da cidade. Alguns dirão: então o fator econômico muda a vida das coisas, das pessoas e tudo mais. O John Steinbeck nos deixa a pergunta: muda para onde? Muda para onde? Olhem o que vai acontecer. Mas Quino e Juana não sabiam de nada disso, essa efervescência toda na cidade, né? Desde que se sentiam felizes e exultantes, eles imaginavam que todas as pessoas da aldeia participavam dessa alegria que eles tinham. Juan Tomás e Apolônia participaram a eles também E eles também eram o mundo. Ou esse Juan Tomás é irmão do Kino, né, que o ajudava muito, amava muito esse irmão Kino, e estava perto dele. Então esse o irmão dele, o Juan Tomás, vai até lá conversar com o irmão e pergunta para o Kino assim: o que é que você vai fazer agora que é um homem rico? Por favor, considere. O que vocês acham que o Kino faria? O irmão pergunta a ele: agora você tem. O que você vai fazer? Você vai construir uma casa? Você vai comprar barcos para todos os nossos amigos pescadores? Você vai ajudar o padre que quer arrumar a igreja? Você vai fazer o quê? Você vai levar seu filho ao médico? Ele foi picado com escorpião, o veneno ainda está ali. Pode levar a criança. Olhem o que o Kino responde para o irmão. Kino olhou para a pérola e Juan abaixou os olhos e ajeitou o pequeno xale para cobrir o rosto, a fim de que não se visse a sua agitação. Kino então respondeu primeiro: vamos nos casar na igreja. Vamos ter roupas novas. Depois ele pensou melhor e disse: e também um rifle. Um rifle Winchester. Sim, talvez um rifle também vou comprar. Meu filho irá para a escola, disse ele. Tudo isso ele falava ao longo de muito tempo. As pessoas estavam todas ali pertinho, olhando pela janela, pela portinha da casa, acompanhando as reflexões dele. E o Kino sonhava com tudo isso. Enquanto ele ouvia essas coisas todas, ele sonhava, ele mergulhava profundamente nessas questões. Será que diante disso que os senhores estão acompanhando, e muitas décadas depois do conto, dessa novela, e os sentimentos que vocês estão tendo ao acompanhar isso, de alguma maneira chegava até Kino? Vejam, o John Steinbeck escreve em seguida assim, ó: o rosto de Kino brilhava com a luz da profecia. E ele dizia: meu filho vai ler, meu filho vai abrir os livros, vai escrever, ele vai saber escrever. Meu filho vai fazer também contas, e essas coisas nos farão livres, porque ele vai saber, e por meio dele nós também saberemos. Kino não ignorava então tanto assim as coisas que, do ponto de vista social e crítico, muitos possam considerar. Bem, o que acontece? Kino estava na cabana, pois então agora começam a ir até ele. O padre vai até ele e diz para ele que ele precisa casar. E ele diz que sim, que ele ia fazer exatamente isso. E eles começam a trabalhar sobre o assunto. Mais tarde, quem chega? O médico. Vai até a cabana do Kino e diz para ele que... Literalmente o médico diz: eu não estava em casa quando você apareceu naquele dia. Mas agora, na primeira folga que eu tive, eu vim ver o menino. Kino ficou entre o médico e a entrada da casa, na porta, obstruindo-a, e o ódio saltou e tremeu no fundo dos seus olhos, justamente com medo, porque centenas de anos de sujeição estavam bem profundas nele. O menino já está quase bom, disse ele secamente. Bom, o fato é que o médico tem acesso ao menino, porque o médico disse para ele e para a Juana, que ficou muito temerosa, disse: olha, às vezes o veneno fica aí agindo e de repente a criança vem a óbito. Se não cuidarmos, pode acontecer, pode ter grande... Assusta o casal, eles dão passagem, o menino já estava quase bom. Aí o médico dá lá uma substância, vai embora, Horas depois, a criança começa a passar muito mal. O Kino desconfia que esse médico aí deve ter feito alguma traquinagem, né? E aí chama o médico e o médico dá uma outra substância e diz que é assim mesmo, que agora o veneno vai sair. E aí, de fato, a criança melhora. E o médico pergunta. O Kino diz, o médico pergunta para ele, quando é que você vai me pagar pelo meu serviço? E o Kino diz para ele, ah, quando eu vender minha pérola. E hipocritamente o médico diz que, ah, é mesmo, você tem uma pérola, quer que eu guarde para você? Eu tenho um cofre na minha casa, é bem seguro. E o Kino diz para ele, ela está no lugar seguro, eu vou vendê-la amanhã e eu vou lhe pagar. E o médico vai embora chateado, né? Decepcionado, mas ele fica observando o Kino, para onde o Kino olha quando ele diz ela está bem guardada, e o Kino olha exatamente para o chão da casa onde ele tinha enterrado a pérola, que era tudo que esse médico queria saber, né? Quando vai todo mundo embora, anoitece, cada um para suas casas, a aldeia precisa dormir, Kino não está nada bem. Ora, não era para ele estar feliz? Ele não achou a pérola do mundo, ele não deveria estar contente, ele não está rico, a vida dele não está resolvida, ele não conseguiu aquilo que a maioria das pessoas numa sociedade como a nossa busca, uma proteção para a família, condições boas de vida, as crianças na escola, não é isso que pelo qual muitos trabalham, muitos querem, não é o sonho de uma sociedade como a nossa? Pelo menos não é assim que... Não estou me referindo a capitalismo ou socialismo. Independente das ideologias, não é uma busca muito geral em grande parte das pessoas? Pois o autor está nos dizendo que olha o que acontece com ele. À noite ele não consegue dormir. A Juana pergunta, vou ler para vocês. A Juana, sentada ao pé do fogo, observou com os olhos curiosos. E que ele, quando ele acabou de enterrar a pérola em outro lugar, ela perguntou a ele, de que é que você está com medo? Kino procurou uma resposta exata e por fim acabou dizendo a ela, com medo? Estou com medo de todos. Ele, que era um pescador, ele que vivia do seu trabalho, que tinha sua família, suas dificuldades, sua comunidade, agora não confiava mais em ninguém, agora estava decepcionado com todo mundo era um hipócrita, todo mundo lhe queria mal, ele tinha medo das pessoas. Não tenhamos ilusões aqui que John Steinbeck esteja pregando então a miséria como um recurso, você não ter as coisas, não é isso. O que ele nos diz com a obra é que a maneira como a nossa sociedade constitui as coisas nos coloquem em certos problemas existenciais. Quando conseguimos a grande promessa do sonho, ao invés da realização, estamos doentes, cansados, aflitos, entre outras coisas várias, que fazem o sonho não valer a pena. Não dessa forma. De que forma a outra seria, então? Mais adiante, John Steinbeck diz, a tensão aumentava dentro de Juana e chegou à superfície. Isso ele diz várias páginas depois, está bem? E com os lábios apertados ela disse, Kino, essa coisa é má, essa pérola é como um pecado, ela vai acabar destruindo conosco. Vamos jogar fora, Kino. Quebre essa pedra, enterre-a em algum lugar, depois nós esqueceremos tudo isso. Ou melhor, vamos devolver a pérola ao mar. Ela só nos trouxe mal, Kino. Ela vai nos destruir. Mas aí já estamos em outra parte. Porque John Steinbeck diz que quando uma coisa dessas acontece, muito rapidamente ela se interioriza em nós pelas promessas que ela anuncia. Vejam, se Kino jogasse isso fora, o que aconteceria? Ele voltaria para a vida dele, de sacrifícios, na qual nenhum médico o filho dele teve quando precisou. Com a pérola, por pior que fosse, ele poderia ter uma casa para ele, uma casa para o irmão dele. Poderia dar escola ao filho, comprar a espingarda, sabe-se lá para que ele queria um rifle, mas ele queria roupas para a esposa, casar na igreja. Poderia realizar essas coisas. Sem a pérola, não teria isso. Então ele refuta e afasta a esposa e diz a ela: a pérola é a nossa única oportunidade. Nosso filho vai para a escola. Ele quebrará a panela dentro da qual estamos presos. E aí a Juana começa a chorar e diz para ele: a pérola vai destruir todos nós. Vai destruir até o nosso filho. Então ele pede para ela não falar mais, que ele não quer ouvir, que no outro dia ele ia vender aquela pérola e que ia pegar o dinheiro e que o mal iria embora com a pérola e que eles iam poder ficar em paz, finalmente, em paz. John Steinbeck, então, coloca uma das páginas preciosas da obra dizendo: é espantosa a maneira pela qual uma pequena cidade mantém o controle de si mesma e de todos os seus elementos. Se um homem, uma mulher, uma criança ou um bebê age e se comporta dentro de um padrão estabelecido, não derruba muros, não se distingue de ninguém, não faz experiências de espécie alguma, não cai doente e não põe em perigo a calma, a paz de espírito, o curso da vida ininterrupto da cidade. Esse elemento pode desaparecer sem que nunca mais se fale nele. Mas basta que alguém se afaste do pensamento comum ou do padrão reconhecido para que os nervos dos habitantes vibrem e se estabeleçam comunicações através das linhas nervosas da cidade. E neste caso, todos os elementos entram em contato com o todo. E é o que acontece. Quando o Kino vai vender a pérola, vejam, ele... Que experiência ele tinha sobre isso? O irmão dele, o Juan Thomas, diz a ele: você deve ter cuidado para que não enganem você. Muito cuidado, concordou Kino. E o irmão dele disse: nós não sabemos quais são os preços pagos em outros lugares. Ah, como é que vamos saber se o preço é justo quando não sabemos o que o comprador vai receber pela pérola em outro lugar? É verdade, disse Kino. Mas como é que vamos saber? Estamos aqui, não estamos lá. O fato é que o Kino vai, leva a pedra, e um vendedor, ele resolve entrar, oferece um preço que até o Kino se sente ultrajado pelo preço. Ele, que não sabia, achou assim insultante, né? Uma afronta o preço. E esse vendedor, que já tinha conversado com os outros, diz a ele: olha, pode perguntar para os outros se você quiser e tudo mais. E aí o Kino faz algo que deixa esses mercadores em pânico. Ele diz assim: olha, vocês estão me roubando, vocês sabem disso, eu vou pegar minha pérola e vou levar para a outro lugar, para uma outra aldeia maior, e vou vender lá. E aí esse vendedor, na mesma hora, tenta gritar que vai aumentar o preço, mas ele já está saindo e vai embora. O irmão dele vai atrás dele e tem uma conversa muito difícil com o Kino. Muito, ele informa os comentários da cidade. E olhem o que estava acontecendo agora na pequena aldeia. Alguns afirmavam que talvez fosse melhor Kino ter vendido pelos 1.500 pesos oferecidos. Era muito dinheiro, mais do que já havia visto em toda a sua vida. Talvez Kino fosse um idiota, sem remédio. Poderia ir até a capital e não encontrar comprador para sua pérola. E se isso acontecesse, ele nunca mais se levantaria. Outros diziam que ele era um medroso. Dizia que depois que Kino os desafiara, os compradores talvez não quisessem mais fazer negócio com nenhum dos pescadores da região. Talvez Kino, perdendo a cabeça, tivesse agora destruído a todos. Outros, no entanto, diziam que Quino era um homem corajoso e altivo, que tinha razão e que todos lucrariam com a sua coragem. Orgulhavam-se de Quino, e na sua cabana, Quino estava agachado na esteira pensando. Havia enterrado a pérola debaixo de uma pedra do fogão e olhou para as palhas trançadas da esteira, até que os desenhos começaram a dançar na sua cabeça. Tinha perdido seu mundo, e mesmo com a pérola, não ganhara outro mundo. Quando o irmão dele vai conversar com ele, o Quino pergunta para ele, o que eu posso fazer? E o irmão diz, é difícil saber, Quino, é muito difícil saber. John Steinbeck nos diz que se queremos, de alguma forma, melhorar, e fica bem claro quem é o pescador, Quino, somos nós professores, nós advogados, nós médicos, nós filósofos, nós agricultores, nós comerciários, nós que estamos acompanhando essa oficina, somos nós o Quino. E nossos sonhos com essa pérola que vai nos levar para a nossa aposentadoria mais tranquila, para que possamos finalmente ter a nossa casa própria, para que possamos dar o automóvel que nós prometemos para o nosso filho, a nossa filha, até agora não conseguimos, há 5 anos estamos tentando, para ajudarmos nosso irmão que vive lá na lavoura, que precisa para a plantação desse ano, dada a estiagem, etc. John Steinbeck é resoluto quanto a isso, ele diz que dessa forma nós não chegaremos lá, é a opinião dele, que para chegarmos lá, precisamos trabalhar outras coisas dentro de nós. Que essa pérola muito mais vai nos atrapalhar do que nos ajudar. Ele coloca a pérola como um princípio de alteridade aleatório, segundo o qual, para alguns, pode funcionar. Mas ele não vai apostar nisso. Em que ele prefere apostar, John Steinbeck? Ele prefere apostar numa sociedade, na melhoria da nossa sociedade, seja ela socialista, capitalista ou outra coisa, ele prefere que nós possamos crescer como comunidade, como aldeia, as nossas escolas, as nossas igrejas, a nossa medicina, a nossa filosofia, tudo que encerra a nossa sociedade, que possamos crescer. Aí sim, situações de contrastes tão pesados e tão graves como o que vimos aqui, talvez não aconteçam. Mas sem isso, estamos à mercê. Mesmo os grandes achados poderão se voltar contra nós, na opinião desse autor. E ele não diz isso apenas nessa obra. Em um outro curso que fazemos, nós já estudamos As Vinhas da Ira, uma obra dele maravilhosa. E John Steinbeck foi um dos grandes tutores dos novos tempos, sugerindo que procurássemos melhorar a nossa sociedade. Essa, na opinião do autor, seria uma caminhada mais convincente. Como termina o livro? Eu convido vocês a lerem na íntegra essa obra. O livro termina com Quino devolvendo a pérola ao mar. É assim que termina a obra. E há muitas simbologias aqui nessa devolução. Alguns veem nisso como um horizonte promissor que se abre, outros como a desistência desse horizonte, mas há ainda outras interpretações. Com a leitura da obra, cada um de vocês terá uma opinião sobre isso. Agradeço participação de vocês da nossa oficina de hoje. E agora, como sempre fazemos, vou abrir os microfones para aqueles que desejarem, para que possam colaborar com pequenas reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.